porque no informe de rendimentos de fundos de investimento imobiliário só aparece a quantidade de cotas que a pessoa tem e não o saldo.
E hoje eu vim mostrar para vocês como declarar o seu plano de previdência PGBL.
Quando se vende um fundo imobiliário, a alíquota é 20% sobre o ganho da operação.
O PGBL progressivo já tem uma tributação de 15% diretamente na fonte.
Por que meus FIIs, ações e ETFs não aparecem no informe de rendimentos?
Vamos colocar o código da previdência. No caso do PGBL, é o 36.
Vou dar um exemplo para você. Eu fiz um CDB de 100 mil reais e em 31 de dezembro ele vale 120 mil.
Ficou com alguma dúvida? Comente aqui embaixo que a gente responde.
Boa tarde, senhores. Sejam muito bem-vindos a mais um Resumo da Manhã. Hoje, graças a Deus, quinta-feira, véspera de feriado, véspera de Semana Santa, sexta-feira santa, véspera de Páscoa. Já fazer um agradecimento especial ao Márcio Prado. Poxa, ele simplesmente deixou a Juliana Andrade muito feliz. Ele trouxe uma lembrança pra gente, um azeite, chocolate. Fez a Páscoa da Juliana Andrade muito mais feliz, tá? Muito obrigado, Márcio. A equipe toda agradece. Um azeite vai ficar com a Ju e o outro azeite, o chocolate, a gente vai sortear perante a equipe. Tá? Então agora vamos. Muito obrigado, Márcio. Agora vamos ao que interessa, tá? Bom, véspera de feriado, amanhã tem aquele super dado especial que é o PC, tá? Lembrando, todo esse cenário está discutindo se vai ser pouso suave ou não vai ter pouso nos Estados Unidos, que na minha opinião é o grande suporte para os ativos de risco, ele tem a pré-condição do PC não assustar. Tá? Lembrando, o Fed admite uma inflação mais alta, 2,6% e manteve os 3 cortes. Para isso, não pode ter susto com a inflação. Hoje, como é que foi a cara do mundo hoje? Não tivemos novidades nas moedas asiáticas, a gente teve durante essa semana duas intervenções vocais do Banco Central japonês, evitando que o Yen fosse para cima de 152. Eu desconfio que semana que vem esse 152 vai ser testado de novo e eu acho que não vai vir intervenção vocal não, tá? Provavelmente vai vir venda realmente de dólar do Banco Central japonês. A gente tem também a tese, a questão do minério voltando ali para os 100 dólares, mas só para passar uma fotografia rápida, dados de hoje, qual é a realidade? Europa, vendas no varejo no varejo na Alemanha, bem abaixo do esperado. Dados dos Estados Unidos, senhores, não dá para achar coisa ruim nos dados dos Estados Unidos. É confiança do consumidor para cima, na Universidade de Michigan, expectativa de inflação para baixo, revisão do PIB, o PIB do quarto tri do ano que vem para cima, com revisão para baixo de inflação, gasto do consumidor para cima, nem pouso suave, teoricamente, brincadeiras à parte, os dados de hoje da economia americana, os lucros corporativos voando, suportam um ativo de risco lá fora, tá? Pô, Brasil, o que está acontecendo com o Brasil? Eu vi umas brincadeiras, quem está mentindo, etc, etc, etc. Primeiro, o real está ali perto de 5, que eu achava que ia estar desde a abertura. Hoje a gente tem uma falta de interesse do investidor estrangeiro aqui pelo Brasil, tanto via bolsa quanto renda fixa, tá? Eu acho que isso também faz um gatilho para quê? Para o grande vendido, que é o investidor multimercado brasileiro, reduzir posição, tá? Eu não vejo o dólar globalmente. Quem assistiu o Money Call, eu atribuía o dólar globalmente a gente testar 5. O dólar voltou, não é o dólar globalmente que está fazendo o real testar 5, na minha opinião. E sim a sensação, poxa, o leilão do Tesouro Brasileiro hoje, que é específico, praticamente específico para estrangeiro, foi ruim, terça-feira foi ruim, eu acho que é aquilo, tá? Mercado, os investidores locais estão reduzindo um pouco a posição. Mas para mim hoje, tá? O principal mercado é a nova válvula de escape, não é a válvula, a principal válvula de escape de comunicação entre o mercado e os ativos de risco é através da renda fixa longa. Tá? Eu estou com uma tese que a gente pode estar diante de um novo equilíbrio macroeconômico que exige um juro real mais alto. Tá? Acho que essa é a grande tese. A gente está vendo o mercado de trabalho, hoje saiu a PNAD lá, 7,8, dentro do esperado. continua forte no mercado de trabalho, em linha com o Caged, em linha com todos os outros nomes. A gente viu o relatório trimestral de inflação do Banco Central, que inclusive está, não sei se já acabou a entrevista com o Roberto Campos e o diretor, ele levantou todos os pontos, ele fez o mesmo, ele foi incoerente, senhor, da frase literalmente os riscos estão mais altos. Se os riscos estão mais altos, para que eu vou... Para que eu vou antecipar, tomar risco? E aquilo, ele está dizendo, o que me incomoda é mercado de trabalho, inflação subjacente, serviços. Ele enumera, é a mesma coisa que ele numerou no, na ata. Tá? Então, só elogiou o fiscal para 2024, o Roberto Campos, não sei se ele quer levantar um pouco a bandeira da paz, etc. Mas ele foi esperto, ele falou, em 2024, o fiscal acho que não traz notícia ruim, e pode surpreender positivamente. Bom, vamos rapidamente pelo mundo e mostrar as coisas que eu vejo e aí a gente finaliza com o Brasil. Bom, começar com o minério, tá? De volta à casa de 100 dólares, 100.65, vocês me conhecem, eu não consigo falar muita coisa de minério, eu não consigo ficar animado e segue o jogo, tá? Quando eu falo que eu não consigo ficar animado, não significa que eu estou dando opinião de Vale. Eu não tenho Vale há muito tempo, tá? Eu não estou olhando Vale há muito tempo. Bom, petróleo, mais uma pauladinha lá, 1,4 de alta, é aquilo, tá? Provavelmente a OPEP+ vai prorrogar os cortes que tinham feito, já está tá rolando comentários, etc. O fato é, o petróleo caminha para o primeiro ganho trimestral com a OPEP+, tá? De novo, faz umas 3 semanas, e mostrou para vocês de primeira mão que aquele relatório da Agência Internacional de Energia falando que vai ter um descasamento entre oferta e demanda, e a demanda vai ser maior que a oferta durante o ano 2024, isso traz suporte ao petróleo e também, obviamente, os eventos geopolíticos. Tá? Então, em termos de commodities, tá? Commodities, a gente pode ter alguma surpresa agradável. Tira minério, tá? Minério, não vou querer abordar minério, mas outras commodities pode trazer boas surpresas. Na segunda-feira, eu vim com um call de, pô, será que commodity vai vir com alegria? Aí, infelizmente, me desanimou o mercado de terça, quarta. Hoje tem alguns sinais bons de commodity. Será que commodities vai fazer o estrangeiro olhar para o Brasil? Porque nada está fazendo o estrangeiro olhar para o Brasil. Impressionante, o mundo discutindo a flexibilização de política monetária nos principais bancos centrais do mundo e nada está fazendo o estrangeiro olhar para o Brasil. O leilão de renda fixa foi ruim, tá? Então, bom, vamos lá. Então, aqui eu encerrei petróleo, e aqui a gente vai para os Estados Unidos. Taxa de juros americana de 10 anos. Poxa, voltou ali para 4,19, a volatilidade diminuiu, mas é um bom sinal. Tá? Os dados de hoje da economia americana, senhores, foram dados que corroboram duas ou uma. Ou é não pouso ou pouso suave. Eu vou até, em vez de ficar falando, eu já vou dizer quais foram os dados americanos, tá? Que o mercado gostou. PIB, tá? A última leitura do PIB do terceiro trimestre nos Estados Unidos. Era esperado, não era esperado. O último número printado da segunda, não era esperado, tá, senhor? O último número que saiu da segunda revisão do PIB foi 3,2. Veio 3,4, tá? Desculpa, era esperado 3,2, vindo de 3,2, que é tudo igual, tá, senhores? E veio 3,4. Opa! Opa! Olhem para isso aqui, tá? Olhem para isso aqui. Por enquanto é vetor a favor disso, tá? Vetor a favor disso. Aí a gente teve outra... O consumo pessoal, que é a mola, que é o que sustenta o PIB americano. Que para mim esse é o principal, é o cara desse xadrez, é a principal peça de xadrez, para onde vai a saúde desse cara? Era esperado, não era esperado, a última leitura tinha sido 3% e subiu para 3,3%. Vetor de alta aqui, tá? Vetor de alta, bom para as bolsas. Aí a gente teve, opa, o PCI tinha vindo 2,1% e veio 2%. Opa, caramba, revisão para cima de consumo, revisão para cima de PIB e revisão um tiquinho para baixo da inflação, pô, não dá para reclamar, né? Se teve algum susto, foi susto a favor, tá? Dando suporte aos ativos de risco. Aí depois a gente teve PMI, senhores, é difícil, tá? O PMI a gente viu semana passada. Aí apareceu o PMI de Chicago, era esperado 46, veio 41,4, vindo de 44, ou seja, o mercado esperava um crescimento do PMI e reduziu para 41,4. Vendas de casas não teve nenhum dado emocionante, mas aí teve mais dados que é bom para os ativos de risco. Dados da Universidade de Michigan. Simplesmente, o dado da Universidade de Michigan subiu para 79,4, vindo de 76,5. E as condições atuais saíram de 79,5, foi uma paulada para 82,5, tá? Opa, em termos de confiança do consumidor, só notícia boa. Eu vou pegar aqui depois a notícia, eu acho que a máxima, essa confiança é a máxima de 2 anos. Eu não vou tentar, eu vou pegar a notícia certinha, mas eu, pelo que eu me lembro, é a máxima de 2 anos. Aí veio, tá bom, pô, então se PIB está crescendo, expectativa está, estou mais confiante, pô, vai bater na inflação, né? Expectativa de inflação de 1 ano da Universidade de Michigan, tá? Era esperado subir de 3 para 3,1, caiu para 2,9. Opa, mais uma notícia, tiquezinho positivo. Agora vamos para aquela inflação que, teoricamente, o intuito dessa medida de inflação é ver credibilidade do Banco Central, porque é uma inflação de longo prazo. Ele pega o que o mercado espera, como é que vai estar a inflação daqui entre 2029 e 2034, 5 anos lá na frente, sabe? Eu acredito em você ou não, Banco Central? O mercado tinha, última leitura, 2,9, esperar 2,9, caiu para 2,8. Pô, só notícia boa. Mercado de trabalho é a mesma coisa, não muda o mercado de trabalho. O desemprego era esperado 212, veio 210, e o outro foi revisado de 210 para 212, netou. Aqui veio 2 a menos e aqui veio 2 a mais. E o total de americanos que estavam pendurados no auxílio-desemprego subiu para 1.819. Opa, não dá para tirar alguma coisa, nenhuma conclusão, a não ser que continue resiliente. Eu vou até pegar algumas coisas aqui que mostram. Aqui, ó, continua resiliente. Tá? Então, ou seja, o mercado de trabalho continua. Eu não vou entrar no mérito que as pessoas... que tem uma narrativa que pode fazer sentido, que as pessoas não estão pedindo, não estão sendo mandadas embora, mas está virando meio período. Ok, tá? Mas aqui está aquilo que eu acabei de falar, PIB para cima e inflação para baixo. Aqui é o melhor, tá? Simplesmente, os ganhos corporativos estão no all-time high das empresas americanas. All-time high. Da máxima histórica. A gente chamou atenção que o balanço do últimos balanços americanos realmente surpreenderam bastante positivo, que foi a última pernada de alta do S&P 500. Foi a pernada de alta mesmo, ignorou juros. É aquilo que ele falava, pô, o mercado está... aquela narrativa, pô, se as empresas americanas ganham dinheiro com juros assim, que meio vagadinha, dinheiro de tudo que é jeito. Tá? Isso aqui, na verdade, meu irmão, corrobora. Porque que, poxa, mesmo com S&P 500 a 5.200, etc., tá difícil de apostar contra, tá? Mas, como vocês sabem, eu, desde semana passada, ou na segunda-feira, eu não me lembro se eu comecei com essa narrativa segunda ou semana passada, tá? Eu acho que foi sempre comecei a falar semana passada. Tese de rotação. Olha aqui, tá? Nasdaq, 0,07 de queda. Tudo bem, não estou querendo fazer isso. Festa com isso. Dow Jones, 0,07 de alta. Mas vamos para a rotação raiz. Small Caps, Russell 2000, quase 1% de alta, 0,96. Estavam com 1% de alta. Ou seja, Dow Jones largado, S&P largado, Nasdaq largado, e você vai para o raiz mesmo, para as Small Caps americanas. Ontem subiu 2. Vamos botar em 3 dias quantos Small Caps americanos estão subindo? Em 3 dias, a Small Caps americana está subindo 2,92. Vamos ver quanto é que está caindo o Nasdaq 100 em 3 dias. Tá? Eu falei 2,92 de alta, né? 3%, vamos arredondar para 3%. Vamos arredondar para 3% a subida da Small Caps americana em 3 dias. E vamos ver como é que está o Nasdaq 100 em 3 dias. 0,08, tá? Então, para mim, a gente está diante de uma nova tese, tá? Que é uma tese de rotação. E por que, que essa tese de rotação? Porque se vocês olharem, o ganho da Bolsa Americana se espalhou aquele o SP500 Equal Rate, ou seja, tirar as sete magníficas, que é o peso das sete, já está na máxima histórica. Se está na máxima histórica, o que está olhando? O mercado está olhando a economia mesmo, está olhando resposta, ativos cíclicos. Quais são os ativos que vão se beneficiar da queda de juros dos Estados Unidos ali em junho? Do mundo, né? Porque estão todos os BCs desenvolvidos com o dedo no gatilho. Quem são que se beneficia? É a Nvidia? São essas empresas? Ou é o setor real, a vida americana? E é a Bolsa Brasileira isso, tá? Então, isso também, se tem estímulo via política monetária mais frouxa, quem tem que recuperar? Commodity. E commodity, na segunda-feira, eu estava animado, tomei duas... E olha aqui a cara da commodity, tá? O índice de commodity. Será que a gente vai realmente, essa tese de juros, começar o estímulo monetário das principais economias do mundo, será que vai gerar mais crescimento? Que para gerar crescimento, para você crescer, você precisa de o quê? Commodities. Tá? Então, será que a gente pode ter um inbound, sei lá, uma tese de commodities aí, com tese de rotação? Pô, tese de rotação, tese de commodities. Cara, isso em novembro e dezembro era a raiz, era o que fez a Bovespa subir em linha reta. Isso é a coisa que mais está me intrigando. Não estou falando a magnitude, mas a narrativa que o Motinha gritava aqui em novembro, é festa de final de ano, inflação é página virada, o Fed vai cortar juros, acabou a inflação, voou. Qual é a narrativa? Por que, que os ativos estão andando agora? Qual é uma das narrativas? Os bancos centrais globais também vão começar a cortar juros. E isso não está atraindo dinheiro para cá, isso está me incomodando bastante. Então, só para passar aqui para vocês, enquanto hoje na Europa a gente teve o dado de vendas no varejo da Alemanha, que era esperado uma alta de 0,4, caiu 1,9. Então, tudo que a gente viu hoje, corrobora para esse gráfico aqui, tá? E corrobora um pouco para a tese do dólar forte, tá? Essa queda da inflação, tudo bem que a gente está comemorando a inflação, qualquer coisa a gente comemora, tá? Em termos, é passado, vamos ver o PCI amanhã, tá? Mas, por enquanto, a tese principal, na minha opinião, é rotação, início de estímulo monetário a partir de junho do ano que vem nas principais economias, isso traz suporte a crescimento, isso traz suporte a movimentos cíclicos, isso traz suporte a commodities. Essa, na minha opinião, é a narrativa principal. Deixa eu ver aqui. Aqui é aquilo que eu te falei, tá? Aquilo que eu mostrei de manhã, mas acho importante. Depois que o Fed abaixou a guarda, tá? O Jay Powell abaixou a guarda, a gente viu o enfraquecimento das moedas europeias. Porque o Banco Central Europeu logo depois falou, opa, obrigado, é junho. O Banco Central Suíço surpreendeu, corta. O da Suécia ontem, vou cortar em maio ou junho. Aí isso leva o quê? Ao enfraquecimento dessas moedas, tá? Olha aqui, isso aqui é o franco suíço. Isso aqui é a coroa sueca. Olha, quais foram as duas moedas europeias que mais perderam para o dólar? Quem cortou? Suíça. E quem falou oficialmente, não oficialmente, né? Falou, eu mantenho, mas meu guidance é maio, junho cortar. Coroa sueca. Tá? E o Banco Central Inglês também deu uma afrouxada. Então, aqui, tá. Aqui, desculpa, os três índices, as três maneiras de olhar o índice de confiança do americano. Então, senhores, realmente os dados da economia americana vieram bastante saudáveis. Vamos se dar para entrar em Brasil. Bom, aqui Brasil. Bom. Brasil, a gente teve o dado de... Primeiro teve o relatório trimestral de inflação. Eu posso mostrar alguns highlights, mas no limite é Ctrl-C, Ctrl-V do que está acontecendo. E já saiu matéria na Bloomberg que, poxa, parte do governo está entendendo, aceita a estratégia do Banco Central. Aqui, ó, Brasil em off. Deixa eu pegar aqui. Parte do governo aceita. Entende, aqui, ó. O integrante da equipe econômica afirma que a mudança de cessão do BC foi bem digerida pela ala política do governo, com exceção de quem? Adivinha quem? Quem? Gleisi Hoffmann, que voltou a reclamar da autoridade monetária. É Gleisi, é Luiz Marinho, que chama todo mundo de burro, o novo economista Nobel, se chama Luiz Marinho, o advogado de curso noturno, chamando o BC de... É surreal essa deselegância. Olha o nível das pessoas, olha a deselegância. É, sinceramente, porque eu nunca ia torcer por isso, mas tinha que ser, sabe o que tinha que ser? Me chamou de burro, tá bom, estou cansado, ganho mal. No setor privado eu ia estar lotado de dinheiro. Os diretores de política monetária, senhores, no setor privado está ganhando, ela está lotado de... Sinceramente, valeu renúncia coletiva. Valeu, Luiz Marinho, você que é inteligente. Óbvio que não dá para torcer isso, né? Ninguém quer isso. Mas seria assim, pô, deu vontade. Bom, então, isso aqui é um pouco da resposta da classe política para o nosso Banco Central ter falado, senhores, o jogo está mais perigoso. Eu enumerei os pontos que me deixaram mais perigoso. Bom, então beleza. Então qual é a consequência disso? O que eu falo para vocês, teoricamente, será que o Brasil pode estar mudando o seu equilíbrio macroeconômico e aonde vai exigir um juro real mais alto? Isso, teoricamente, não é bom muito para a Bolsa, mas a Bolsa brasileira está meio largada, etc. Por que a Bolsa brasileira hoje está andando? Senhores, eu acho que desde números de atividade econômica, segue o jogo e está andando, mas está lá 128 mil. 128 mil, sinceramente, não anda para nenhum lugar. Tá? É aquilo que eu continuo com a mesma sensação. Eu não tenho coragem de fazer nada, nem comprar, nem vender nada de Brasil. Eu olho para 128 mil e falo, eu tenho bolsa, tá, senhores? Eu tenho bolsa. Não, eu tenho, não é grande, eu tenho, para os meus padrões. Eu não tenho coragem de vender nem comprar. Eu tenho caixa também. Eu olho para renda fixa longa, eu gosto de papel IPCA longo lá, mas também não tenho coragem de comprar porque não vejo gatilho nenhum. E, sinceramente, se eu fosse olhar hoje, a minha maior percepção, se eu tivesse falar qual é o meu feeling, é que a renda fixa ainda vai piorar. Tá? E por que eu estou falando que eu acho que a renda fixa vai piorar? Tá? Primeiro, a renda fixa longa. Aqui não tem muito mais para piorar, senhor. Já estamos falando 9,75%. É aquilo que eu falei de manhã para vocês e continuo falando. Perdeu a graça desse negócio. Quando o clima está ruim, vem dados de inflação de serviços um pouco mais apertado, que foi o caso, economia aquecida, mercado de trabalho apertado, vai jogar o quê? Para 9,75. Não acho difícil o mercado ir para 10. Eu sério mesmo, acho difícil. Mas também, pô, se animar, vai para 9,5. Não, é difícil ir para 9,25. Está todo mundo de guarda alta. Então, aqui eu não vejo grandes problemas. O que para mim está o maior problema, a nova preocupação minha é a ponta longa da curva de juros, que tem a ver com o modelo que o Brasil está tendo. A questão é aqui que se reflete o risco fiscal. Hoje, Roberto Campos falou, poxa, 2024 pode surpreender positivamente, parou em 2024. Todo mundo sabe, tá? Friamente, se você tirasse as conquistas que o Congresso, o que o Congresso entregou para Haddad, de fundo exclusivo, tributação do PIS/COFINS, subvenção do ICMS, fundo exclusivo, dinheiro lá fora. Se tirar aquilo, cara, o déficit do Brasil é 200 bi. Tá? O que a gente aumentou nosso gasto é 200 bi. E vamos ser sinceros, tá? Até para não fazer tipinho, que eu fico falando gasta é vida, gasta é vida, gasta é vida, desses 200 bi, o governo anterior já tinha aumentado para o auxílio emergencial também. Já estava contratado boa parte disso. Tá, mas não importa, não estou aqui para discutir isso. Estou aqui para dizer que, pô, hoje, na minha opinião, a percepção, o pior ativo brasileiro que pode trazer, aonde o mercado pode dar sinal ruim. Eu acho que é mais fácil dar sinal ruim por aqui do que por aqui. Aqui o sinal pode ser os fundos locais querendo reduzir risco, porque também não vê muito gatilho para melhorar. É aquilo, eu falo para vocês, eu olho o real para 5 e falo, pô, é a mesma coisa. Pensem dessa maneira, não sei se ajuda. É como se o real fosse um carro de R$1 milhão. Você vai pagar quanto de seguro? Ah, estou chutando, tá? Pelo amor de Deus. Vou gastar R$100 mil por ano de seguro. Ah, sinceramente, não vou ter seguro nenhum. Esse seguro, não gastar, é você ficar no CDI. Gastar 100 mil, você comprou dólar, porque é o sinistro. Porque se bateu esse carro de US$1 milhão, a PT, você entregou US$1 milhão. É o único ganho, é o único racional que eu vejo do real é ganho de CDI, é ganho de carrego, que não é uma coisa assim que anima muito. É óbvio que eu já mostrei para vocês mais de mil vezes, poxa, a volatilidade da nossa moeda continua muito baixa, está nas mínimas desde 2014. Isso ajuda o carrego, mas não parou de entrar dinheiro no Brasil. Parou de entrar dinheiro no Brasil. Vou até agradecer ao professor Alexandre Cabral, tá? É, hoje, eu mostrei para vocês o leilão de terça-feira do Tesouro do Papel IPCA 2045. Vou até me corrigir, eu falei que o Tesouro Nacional quis encurtar porque achava que não ia ter demanda. Falei uma besteira giga, tá? O Alexandre Cabral me corrigiu. Falou, Mochinha, cuidado, tá? É, o Tesouro já vem trocando numa semana, 2060, e volta para 2045. Não era uma percepção, mas a demanda foi muito fraca na 2045. Aí ele foi para o papel típico de estrangeiro. O papel típico de estrangeiro na curva de juros mais alta do ano, tá? E simplesmente, olha aqui, leilão de papel NTNF, que é aquele juros, aquele papel bem longo, janeiro 31 e janeiro 35. É, como foi? Horroroso. Maior taxa do ano, maior taxa do que a Anbima. Anbima é a marcação mercado, tá? Então, ou seja, o estrangeiro comprou, mas eu quero prêmio em relação à média do mercado. Tá, eu quero já. Não quero média do mercado, não. Quero acima da média do mercado. Volume ruim demais para compararmos. A média estava em 2,3 bi. Ou seja, o nosso tesouro na terça-feira reduziu quantidade ofertada e não teve demanda forte. Hoje, reduziu oferta e mesmo assim não teve e foi a maior taxa do ano. Você lembra que semana passada a gente falou janeiro 35 a 11%, tinha saído a 11%? 11,08%. E mesmo assim o estrangeiro não foi para cima. É isso que tá me incomodando. Poxa, o Brasil ofereceu mais juros para o estrangeiro. Não estou muito afim de olhar você hoje, não. Não estou muito afim de olhar você. É bolsa, o mundo andando e o Brasil ficando para trás. Também não estou afim de olhar para você, não, inclusive, estou tirando. É, são sinais, tá? Quando que vai, se é que vai reverter, o que literalmente esse sinal significa? Eu não sei. Ou quanto tempo esse sinal, na melhor frase, eu acho assim, quanto tempo esse sinal vai perseverar? Eu não sei, tá? Mas é aquilo. Hoje, para mim, o mercado que pode dar susto, se tem espaço para dar susto, eu acho que é a renda fixa longa. Quando eu falo da susto, senhor, já é esse papel IPCA que está 5,90 e para 6,10. Sabe? Tipo coisa assim, ir para 6. Não é deu susto, vai para 6,5, 7. Pô, se for para 6,5, 7, aí a casa caiu. Porque aí é uma mudança de política econômica. Aí seria realmente uma coisa muito ruim, tá? Seria, assim, um sinal péssimo. Então, só para tentar fechar aqui tudo. Hoje, o que a gente teve? Do lado de moedas asiáticas, no news. No news is good news. Do lado de commodities, minério, de um lado, o minério, difícil falar, está lá perto de 100 dólares, mas, em compensação, será que a gente está vendo uma volta de algumas commodities por causa da tese de corte de juros? Isso vai dar apoio para crescimento, que vai dar apoio para os cíclicos? Petróleo está aí, outra cobra voltou para os 400. Então, ok, isso é bom. É, fotografia da economia europeia e fotografia americana. Europeia e Alemanha, uma queda de vendas de varejo de 1,9, quando está esperada uma ponta de 0,4. E hoje, todos os dados que saíram da economia americana é de bater palma. Tudo bem, só que é legal, e para mim isso aqui chamou, está confirmando, está reforçando a tese de rotação. Tá? Olha aqui, olha a cara dos juros brasileiros hoje. Tudo subindo, senhores. Todos os pontos da curva. Não tem uma alegria nos juros brasileiros. Não tem uma alegria. Mesmo nesse patamar, estamos falando de título público brasileiro de 10 anos a 11,08. Pô, coitado do nosso tesouro. Coitado da gente, que é a gente que paga isso. É a gente que vai pagar esse juro de 11,08. O mundo está agimota no extremo e mesmo assim não tá, o mundo está cada vez mais agimota. Tá? O local também está agimota e o estrangeiro quer mais. Pô, para! Tá que vocês estão muito ambiciosinhos, hein? Tá demais. Então, essa é mais ou menos a fotografia. Mercado de trabalho, forte. É, na PNAD. Mercado, o relatório trimestral de inflação reforçou todas as suas preocupações. Então, senhores, é um pouco de mais do que isso que eu queria mostrar mais uma vez, tá? Para reforçar a tese de rotação. Esse site aqui, senhores, sempre usei há mais de 10 anos, tá? Eu gosto dele porque eu me acostumei. Além de ser muito fácil de olhar, você vai olhar aqui para muito fácil, opa, desculpa, mapear a tese de rotação. Tá aqui, ó. Hoje, o que mais sobe é energia, real estate, materiais básicos, utilities, healthcare, financial, entendeu? Aí você vai para a semana para tirar o evento do dia, em uma semana, utility, dois, três, é cara de rotação, senhores, é cara de rotação. Isso aqui, não, obviamente, né? Isso aqui tem que refletir até o comportamento das small caps e do Dow Jones em relação ao nosso querido Nasdaq, que está dando uma realizadinha aqui, está no 0-0 em 3 dias, com as outras bolsas voando. Então, para encerrar aqui, todo mundo espera amanhã do PCI. A única coisa que eu falo, se vier um PCI forte, tá, eu acho que tem espaço para o mercado tomar um susto, porque pode reaver até, por exemplo, eu esqueci de comentar, o Fed está totalmente dividido. Totalmente dividido, tá? Por um voto só, ele manteve as três cortes em 24. O Christian Waller, que foi para mim, ele e a dupla, ele, Bebeto e Romário, ele e o Jerome Powell, que fizeram aquela, que deram aquele mercado acelera que a gente vai cortar os juros. Ele foi duro, ele não é que foi duro, ele mostrou, ele faz parte da turma que votou para ter só dois cortes, ponto. O bolso que votou por um corte, ponto. Tá, foi extremamente dividido, então segue o jogo, e obviamente essa postura do Fed ajuda o dólar a se fortalecer e vamos ver o número de amanhã, que vai ser o PCI, que é super importante. Tá? A frase final é, está tudo pronto para a gente cortar, para o mundo cortar juros, se a inflação americana não assustar, se o PCI... Eu tenho um viés, não sou dono da verdade, não quero convencer ninguém. Hoje, dentro do esperado, o mercado sorri, segue o jogo. O sorriso do mercado é via rotação ou não? Eu não vou. Eu tenho esse viés que é via rotação, tá? Então, não vou. Como eu gosto de botar na reta, como eu gosto de dar minha cara a tapa, eu acho que a maneira de se expressar isso é via rotação, tá? Essa é a minha. Então, vou. A Ju que ia fazer a enquete, rolou a enquete? Não rolou. A Ju está tão emocionada com o Márcio que ela acabou nem fazendo a enquete. Ela ia fazer a enquete brincando com azeite, etc. Pô, Márcio, muito obrigado, cara. Você fez a alegria da Ju. E a Ju é uma pessoa, assim, sensacional. Nasce uma estrela. E o nome dessa estrela é Juliana Andrade. Então, agradeço. A gente vai sortear aqui também para toda a equipe, para o Caio, o Jovem Aprendiz, para o Luciano, para o Azedinho Doce do Boni, para a Denise, para o Deilson, a gente vai sortear o chocolate e o outro azeite, porque eles merecem mais do que eu, porque sem esses caras aqui, nada disso iria acontecer. Então, eu queria desejar para vocês uma Páscoa muito maravilhosa, uma Sexta-feira Santa muito maravilhosa, curtem suas famílias e obrigado pelo carinho. Muito obrigado.
Você já conhece as letras de crédito do agronegócio? As chamadas LCAs são títulos de financiamento de projetos deste setor e são isentas de imposto para o investidor. Para saber mais sobre esse tipo de investimento, assista ao Genial Responde desta semana. É sem enrolações, direto ao ponto. Eu te espero por lá.